Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Yuri Breder, você está na Escola do Discípulo, a nossa escola bíblica online, onde todas as semanas a gente se reúne para falar sobre Jesus e sobre a palavra de Deus. Nós temos essa paixão por falar sobre a Bíblia, porque nós acreditamos que a igreja pode ser intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. E a gente tem dado a nossa vida por isso. Todas as semanas a gente está aqui, eu e o Felipe, fazendo exposições bíblicas, às quartas-feiras e aos domingos também. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e receber você que está nos acompanhando. Se você já nos acompanha há bastante tempo, você sabe que nós estamos na exposição do Evangelho de Lucas, chegando agora no capítulo 7. Eu sei que tem uma galera que já acompanha a gente sempre, né? E eles com certeza estão assistindo, então a todos o meu abraço. E vamos então para o nosso texto bíblico, Lucas capítulo 7. Pegue aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, a sua caneta. Lucas capítulo 7. Nós então estamos chegando agora já quase no final desse primeiro terço do Evangelho, e nesse momento nós estamos vendo como que Jesus iniciou o seu ministério. Estamos vendo ainda os primeiros milagres, as primeiras andanças ainda. Jesus não saiu da região da Galiléia, está ali nas cidades de Cafarnaum. Hoje nós vamos ver a viagem dele para uma outra cidade chamada Naim, mas Jesus ainda está naquele início, né? Está mostrando a que veio. Em todos esses lugares por onde ele passou, com todas essas pessoas com quem Jesus conversou, Jesus está nos mostrando as características do seu ministério. E o tema dessa aula é a autoridade do Messias. Nós vamos ver a autoridade de Jesus expressa em três ações, em três histórias principais. O Messias, ele tem autoridade para curar. Uma coisa que nós já temos visto, né, ao longo desses capítulos, Jesus curando, realizando muitos milagres, mas aqui Jesus realiza uma cura à distância. Ele tem poder sobre o tempo, sobre o espaço, para curar. Em segundo lugar, o Messias tem a autoridade para ressuscitar mortos. Jesus faz isso levantando o filho da viúva de Naim, e Jesus tem a autoridade para perdoar pecados. O Messias tem autoridade para perdoar pecados. É a última história que fecha o capítulo 7. Mas antes da gente entrar, então, no texto propriamente dito, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá a cada domingo, não só a cada domingo, mas a cada manhã, de ouvirmos a tua voz. Cada novo dia é uma nova oportunidade de ouvirmos a tua voz, de sermos transformados pelo Senhor. E eu sou tão grato, Senhor, porque essa imersão que nós temos feito em Lucas tem falado tanto comigo, tem gerado tanta transformação, tanto confronto no meu coração. E eu sou o primeiro a agradecer. Eu oro para que os meus irmãos e irmãs estejam, seja onde quer que eles estejam também sendo encontrados pelo Teu Espírito Santo e ministrados poderosamente. Eu oro, Senhor, para que essa aula seja frutífera, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações e que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém! Bom, então vamos lá. Qual é o roteiro de Lucas capítulo 7? Nós vamos ver quatro acontecimentos aí, quatro narrativas, três histórias bem importantes e também uma parte de um confronto que Jesus realiza àqueles que haviam rejeitado a mensagem de João Batista. Então, primeiro nós vamos ver do versículo 1 a 10 a cura do servo do centurião, depois a ressurreição do filho da viúva de Naim. Depois, a pergunta de João Batista. E, por último, Jesus é ungido por uma pecadora, né? O encontro de Jesus com essa mulher. Uma história muito conhecida, tem muito a nos ensinar. Vamos então entrar no texto. Versículo 1, nós lemos assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Olha só que história interessante, uma história diferente, onde Jesus é chamado por um homem que não era um judeu, ele era um romano, um líder militar, ele era um centurião. Isso quer dizer que ele era um comandante de uma tropa de 100 homens, de 100 soldados. E esse homem chama Jesus, manda chamar Jesus, para que Jesus então pudesse curá-lo, curar um dos seus servos, um dos seus comandados que estava muito doente à beira da morte. E existem alguns detalhes que eu gostaria de notar com você nesse texto, porque a gente tem muito a aprender com esse homem. Quem dá aula nesse trecho aqui para nós é o centurião romano, é com ele que nós temos a aprender. E nós temos a aprender, em primeiro lugar, sobre a humildade que ele tem. Ele era um homem bastante humilde e nós vemos que ele era um homem que tinha... ele estimava muito as pessoas, era muito respeitoso, mas ele era também muito querido pelos líderes dos judeus. Inclusive, é muito interessante que ele fala com os líderes dos judeus e são os líderes que vêm falar com Jesus, não é? Os líderes religiosos daquele lugar. Veja que Jesus muitas vezes estava entrando em embates com os líderes religiosos, mas nessa situação aqui, os líderes religiosos vão atrás de Jesus por causa do pedido desse centurião. E o servo dele estava muito doente e ele manda Jesus, pede, né, para que Jesus venha para curar o seu servo. Mas antes de Jesus chegar na casa, o centurião manda dizer: olha, eu não sou nem digno de encontrar com o Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, dá uma palavra, só dá uma ordem e eu sei que ele será curado. E Jesus se admira dessa fé que ele tem, nós vamos ver o porquê, e aquele homem, mesmo sem uma palavra de Jesus, porque o texto não diz que Jesus declarou, não, então agora ele vai ser curado, ou seja curado, sua fé te salvou, Jesus não fala nada disso, e aquele homem é restabelecido. O que é que nós podemos aprender aqui? Alguns detalhes importantes dessa história. Em primeiro lugar, que aquele homem tinha influência, tinha poder, ele era um líder, mas ele usava essa influência e esse poder em prol dos outros. Eu separei ali no texto alguns textos que ficaram em amarelo, né, destacados, mas você vê que o centurião estimava muito aquele servo que ele tinha. Ele era líder, mas ele se importava com seus liderados. E mesmo que fosse apenas um de 100, né? Eu me lembro daquela figura de Jesus, do bom pastor, né? Que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, vai atrás daquela uma. Esse centurião era esse, que tendo 100 servos, 100 soldados, quando soube que um estava doente, fez de tudo para que o seu servo fosse curado. Essa é uma atitude muito linda, né? De um líder que servia. Então ele usou a influência e o seu poder para abençoar os outros. Ele era humilde, porque ele, quando ele manda chamar Jesus, ou quando ele pede para que Jesus venha, ele não diz assim: olha, Jesus, venha porque eu sei que eu sou uma autoridade. Eu sou uma autoridade, eu preciso que o Senhor venha. E ele não usa dessa autoridade para chamar Jesus. Pelo contrário, ele diz: não, eu sou um homem sob a autoridade. Né? E ele era profundamente respeitoso. Ele tinha respeito pelo funcionário dele, né? Por aquele servo. Ele tinha respeito pela nação de Israel. E isso era bastante incomum. Os romanos não consideravam os judeus como se fossem iguais, né? Não, eles tinham uma certa havia uma certa discriminação racial, né, e social com relação aos judeus por parte dos romanos, mas não era o caso desse centurião. Os líderes religiosos disseram para Jesus que aquele centurião amava muito a nação de Israel. Olha só que lindo ver esse respeito que o centurião tinha por aqueles judeus. E não só pela nação de Israel, mas pela religião judaica, porque ele havia construído a sinagoga de Cafarnaum. Essa é uma informação interessante, de que a sinagoga, o lugar, o templo religioso dos judeus, foi construído por um pagão. Um homem que respeitava os seus funcionários, que respeitava as pessoas de uma etnia diferente e que respeitava as pessoas que tinham uma religião diferente. Não só isso, mas ele respeitou Jesus também. Quando ele manda vir Jesus, ele faz isso respeitosamente. Apesar dos homens, os líderes religiosos dizerem: olha, Jesus, esse homem merece que o senhor vá na casa dele? O próprio centurião diz: Senhor, eu não mereço que o senhor vá na minha casa. Então, ele era muito querido, muito estimado, mas mesmo assim, um homem de poder, um homem de autoridade, mas um homem que se humilhava, um homem que respeitava as pessoas. Então, essa é a primeira lição que nós temos que assumir para nós hoje. Nós vivemos em um tempo complicado. Nós vivemos em um tempo de muitas brigas, de muitas polaridades políticas e de todas as ordens, né? E as pessoas perdem muito respeito uma para com as outras, para com as origens. Nós vemos muitos comentários, né, de pessoas quando se referem a outras nações como se fossem inferiores, né? E comentários xenofóbicos. Nós vimos isso muito nas crises de imigração, né, dos refugiados, e algumas pessoas dizendo assim: ah, esses refugiados aí, né, eles são isso, eles são aquilo, ah, porque os chineses são isso, são aquilo, porque os americanos são isso, aquilo, ah, porque os europeus... Não, nós precisamos ter uma postura de respeito com as outras nações, de amor pelas outras nações. É impossível um discípulo de Jesus fazer tais comentários sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma etnia, porque a nossa missão está em alcançar todas as etnias demonstrando o amor de Deus. É? Então nós não podemos ser desrespeitosos com as origens das outras pessoas, com o lugar de onde elas vêm. Não, é? Não só isso, se nós estamos em uma posição de autoridade, onde nós temos pessoas que trabalham para nós, como era o caso desse centurião aqui, nós devemos servir as pessoas. Essa é a verdadeira liderança. Não é uma liderança que se impõe, mas uma liderança que serve. E não apenas isso. Havia um respeito pela religião judaica, apesar dele não ser um judeu. E nós precisamos respeitar as pessoas apesar das suas religiões, ou apesar das religiões delas serem diferentes das nossas, né? Precisamos respeitar as pessoas porque não somos melhores do que ninguém, né? Nós que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, somos gratos a Deus porque nos alcançou e queremos alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Mas isso não quer dizer que nós devemos ser desrespeitosos com as crenças e as religiões de outras pessoas. É claro que hoje em dia tem muita coisa que é classificada como desrespeito e na verdade não é. Quando nós dizemos o cristianismo é a verdade de Deus, não é? E que os outros deuses são falsos deuses, isso está dentro da nossa vocação religiosa de pregarmos o evangelho e de denunciarmos a idolatria, né? De denunciarmos o pecado e de dizermos: não, tal coisa é pecado, há uma atitude que desagrada a Deus, é pecado, né? Outras religiões, naquilo que elas erram, naquilo que elas discordam da fé cristã, os cristãos devem dizer: não, o cristianismo está certo, a Bíblia está com a razão, mas devemos fazer isso sem desrespeito, fazer isso com amor, fazer isso com carinho. Olha só como que a civilidade, ela é possível. E Jesus mostra que a Bíblia mostra que aquele centurião, por causa do seu respeito a outras religiões, ganhou o favor daquelas pessoas e pôde abençoar também aquelas pessoas. A gente recebe muito comentário aqui na Escola do Discípulo, de gente dizendo assim: olha, eu sou católico e eu tenho acompanhado as aulas de vocês e o documentário e fico assim maravilhado de ver como que vocês são respeitosos com as pessoas que creem diferente, com os católicos e tal. E a gente recebe muitas dessas mensagens, eu fico muito feliz, porque eu acho que eu tô tentando ser igual esse centurião aqui, respeitar a crença das pessoas. E também, baseado no respeito e na liberdade que nós temos, eu posso falar, olha, é assim que nós cremos que isso é um erro, nós cremos que a Bíblia diz isso, isso e isso, nós cremos que a Bíblia não diz isso, isso e isso. Né? Então, o respeito, nós não precisamos sacrificar a verdade pelo respeito. Muito pelo contrário, a nossa verdade, ela se torna ainda mais bela, ainda mais rica, quando nós respeitamos e mostramos na prática o respeito que a palavra nos ensina a ter. Amém? Então é isso que eu vejo na vida desse centurião. E ele demonstra uma fé digna do elogio de Jesus. É interessante porque Jesus fala assim, olha, eu não vi uma fé assim em todo Israel. Né? Ele era um homem que não era israelita, ele não era judeu, mas ele havia demonstrado uma fé maior do que a que Jesus tinha visto em todo Israel. O que Jesus quer dizer com isso? Quando aquele homem diz, eu sou um homem também sujeito à autoridade, e quando eu digo vai, eu sei que aquela pessoa vai, perceba bem o que esse homem está dizendo. Ele diz que a autoridade dele funciona, ela existe porque ele é um homem sujeito à autoridade. Ele só pode exercer aquela autoridade como um líder romano porque ele recebeu essa autoridade do imperador. E ele fala para Jesus, eu também sou homem sujeito à autoridade. O que ele está dizendo? O que ele quer dizer para Jesus? Ele está dizendo, aquilo que o Senhor faz, os milagres que o Senhor faz, só são possíveis porque Deus está com você. Você está debaixo da autoridade de Deus. Então Jesus, o centurião reconheceu Jesus como filho de Deus, reconheceu que Jesus estava debaixo da vontade do Pai e reconheceu Jesus como Senhor. Olha só como que os judeus não tinham percebido isso ainda, mas um centurião romano percebeu. Ele ouviu aquilo que Jesus fazia, ele ouviu as histórias sobre Jesus e aquelas histórias, aqueles testemunhos fundamentaram a fé do centurião. E aí ele creu, mesmo sem todo o arcabouço teológico que os judeus tinham, que ele não tinha, ele pôde crer no Senhor Jesus. E isso quer dizer para nós que o tanto que nós sabemos, né, sobre Jesus, a nossa teologia, ela só importa quando ela nos leva a ter uma posição de rendição diante de Jesus. Se a nossa teologia não nos faz nos aproximar e nos dobrar diante de Jesus, então ela é uma teologia que não nos leva para lugar nenhum. E aquele homem, mesmo sem toda a teologia que ele poderia ter, ele foi levado para o lugar certo, para o lugar de rendição diante de Jesus. Então, ele teve essa fé fundamentada, uma fé correta, uma fé cristocêntrica. Depois disso, nós lemos a segunda história, né? Versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Olha que história fantástica. Jesus já havia feito vários milagres até aqui, mas esse, sem dúvida, foi o mais significativo. Jesus não havia ressuscitado nenhum morto até agora. Jesus havia realizado curas, a pesca maravilhosa, Jesus havia perdoado pecados, mas aqui, pela primeira vez, Jesus ressuscitou um morto. E é na cidade de Naim. Perceba que é nos arredores da cidade de Nazaré, onde ele havia crescido. Ele estava na sinagoga e a casa do centurião romano eram em Cafarnaum, então ele desce cerca de 9 quilômetros até Naim, e ele está chegando com seus discípulos e com uma grande multidão. E de repente ele vê uma grande multidão também, como diz o versículo 11, saindo no velório deste jovem. Provavelmente era uma viúva bastante estimada naquela cidade, tinha bastante pessoas ali lamentando a morte do seu único filho, e aquela mulher estava inconsolável, chorando muito, não é? E Jesus, é interessante que quando ele se aproxima da porta da cidade, ele vê aquele cortejo fúnebre chegando. Parece, é um milagre diferente, porque ninguém mandou chamar Jesus aqui, né? Ninguém falou assim: olha, tem um morto, vem orar por ele. Não, ele viu aquela situação e ele interferiu. O que diz para nós que nós oramos, nós pedimos a intervenção de Deus, nós, quando as coisas estão indo mal, nós pedimos que Deus nos abençoe, pedimos a ajuda de Deus. Mas olha, não se engane, Deus vê a nossa vida e mesmo quando nós não oramos por coisas que nós não pedimos, quando Deus vê a nossa necessidade, a nossa tristeza, Deus vem ao nosso encontro. Ele é um Deus que nos encontra. Então, isso é muito lindo ver isso nessa história. E o texto diz que o Senhor se compadeceu dela. Ele se moveu de íntima compaixão e disse: não chore. Que palavra difícil para você dizer para uma pessoa no velório do próprio filho. Não chore. Como que ela não vai chorar? O filho morreu. Mas aquele que está ali, Jesus, ele não está simplesmente dizendo para que ela não chorasse, numa atitude insensível. Ele era aquele que realmente iria fazê-la parar de chorar, porque ele tinha o poder de trazer a verdadeira alegria e a vida onde antes havia morte. Então, ele toca no caixão, ali é um esquife, né, um caixão aberto, né, onde aquele jovem estava sendo carregado, e aquele jovem volta à vida. Sobre isso, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. O encontro de dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer, e o filho da viúva, morto, destinado a viver. O encontro também de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. E também o encontro de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. Essa história é maravilhosa e sempre que eu paro para meditar nela, eu vejo como que Jesus se move de compaixão. Eu estava escrevendo essa semana sobre o texto da cura do leproso. E no relato de Marcos, da cura do leproso, ele também diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Nós vemos quando Jesus multiplicou os pães e os peixes lá em Mateus, Jesus se moveu de íntima compaixão. A compaixão é esse sentimento que nos coloca em movimento. É diferente da pena. A pena, a gente sente pena e fala assim: puxa, olha que pena, fulano morreu. Não. Jesus se moveu de compaixão. Esse sentimento colocou Jesus em movimento. Nós precisamos ser movidos de compaixão. Não ser movidos pelos nossos achismos, pelas nossas ideias, mas movidos por compaixão. Olharmos para as pessoas que sofrem, para o mundo caído e dizermos: eu preciso fazer alguma coisa em nome de Jesus. Eu preciso abraçar as pessoas, eu preciso me mover, eu preciso fazer alguma coisa no poder do Espírito. E é isso que Jesus fez, ele se move de compaixão e ele cura aquele jovem e o devolve à sua mãe. Isso é lindo, né? E aí depois, então, acabando esse relato da ressurreição do filho da viúva de Naim, nós lemos o seguinte nos versículos 20. Esse é um trecho bem longo, então eu separei três versículos para dar uma ideia do que está acontecendo, para a gente poder se localizar. Mas o versículo 20 diz assim: dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E aí então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. O que que estava acontecendo aqui? João Batista estava preso. Mas mesmo preso, os seus discípulos continuavam tendo algum acesso a ele. E então, João Batista envia esses discípulos com uma dúvida, uma pergunta para fazer para Jesus. Senhor, és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Interessante a gente pensar por que João Batista tinha essa dúvida. Será que ele tinha essa dúvida? Será que ele ficou em crise? João Batista era primo de Jesus. João Batista estava no batismo. Ele viu o céu se abrir, ele teve aquela confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, ele apontou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que esse homem, tão íntimo de Deus, um homem que dedicou a sua vida a preparar o caminho do Messias, parece que agora, de repente, fica com dúvidas? A gente não sabe exatamente o porquê ou o que é que estava acontecendo ali. Existem algumas hipóteses. A primeira é que porque João Batista parecia ser muito próximo da comunidade cunã, dos essênios, os essênios acreditavam que o Messias, quando o Messias se revelasse, ele iria se revelar trazendo julgamento, né? Trazendo punição àquelas pessoas que eram hipócritas e aquilo que ele dizia, né, na sua pregação, olha, vai vir alguém que vai batizar com fogo, né? E Jesus não parecia ser o tipo julgador, mas Jesus andava só fazendo bem, com obras de compaixão, cuidando dos enfermos. E pode ser que João Batista, naquela compreensão que ele tinha, quando Jesus se revelar, Jesus vai fazer isso, né? Quando o Messias se revelar, o Messias vai fazer isso, isso e isso. E Jesus estava fazendo coisas diferentes, então parece que João Batista pode ter não entendido muito bem. Mas uma outra possibilidade, é que eu acredito, é que João Batista, ele era um excelente discipulador. E quando João Batista foi preso, alguns dos discípulos que eram discípulos de João Batista também se tornaram discípulos de Jesus. E vendo que as palavras de Jesus eram um pouco diferentes das palavras de João Batista, o tipo de ministério de Jesus era diferente, eles vão até João Batista meio que em crise, né? Porque aquele segundo líder, Jesus, era diferente do primeiro, né? E obviamente que João sabia que Jesus era o Messias prometido, mas parece então que João Batista faz um movimento assim, um excelente professor, né? Ele fala assim, olha, vocês têm essa dúvida? Vão em busca da resposta. Na verdade, quem tinha essa dúvida eram os discípulos de João Batista. E em vez de João Batista simplesmente responder a pergunta, ele envia os discípulos para que eles fossem ver por eles mesmos, para que eles fossem perguntar a Jesus aquilo que tanto os afligia. E então, qual é a resposta de Jesus? Olha, voltem para João Batista e digam para ele aquilo que vocês estão vendo. Aquilo que vocês estão vendo. Não só aquilo que vocês estão ouvindo, mas vendo. Por quê? Isso diz para nós que o reino de Deus é muito mais do que uma mensagem que é pregada aos ouvidos, mas é uma realidade que vem à tona e que se torna visível aos olhos. O reino de Deus, ele tem efeitos. O reino de Deus tem testemunho na vida, não é? Então, Jesus estava fazendo com que eles tivessem uma compreensão do que era esse reino que foi profetizado pelos profetas, não é? E é por isso que Jesus diz, e Jesus usa essa linguagem dos profetas, né? Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. É isso que o Messias veio fazer. É esse tipo de libertação que o Messias trouxe. E aí então ele responde essa dúvida, que parece ser de João Batista, mas muito provavelmente era muito mais dos seus discípulos. E aí logo depois disso, ele fala algumas coisas denunciando aqueles religiosos que haviam ouvido João Batista e que não ficavam alegres com João Batista. E depois veio Jesus com uma mensagem diferente e eles também não ficaram alegres com Jesus. Mas antes disso, tem uma frase, né, uma citação do Luiz Saião que é muito importante para esse momento, que fala sobre a dúvida. A dúvida faz parte da própria caminhada da fé. De certa forma, o duvidar é também uma faceta do crer. Não é possível crescer em fé sem enfrentar crises e momentos de dúvida. De fato, podemos ir até mais longe e afirmar que quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. A incredulidade, terrível e incurável, distinta do questionar legítimo, manifesta-se realmente através da indiferença e do descaso, e não através das dúvidas sinceras. O que que Luiz Saião, esse pastor batista, está dizendo aqui para nós? Que a dúvida faz parte da fé. Quando nós olhamos essas dúvidas, que podem ser de João Batista ou dos discípulos, algumas pessoas falam assim, ah, mas como é que... Isso é incredulidade, eles não estavam crendo em Jesus? Não, não é bem assim. As dúvidas fazem parte da nossa caminhada. Existem muitas coisas para as quais nós não temos resposta e não teremos aqui nessa vida. O apóstolo Paulo diz para nós que nós conhecemos em parte profetizamos. Vai vir um tempo em que nós vamos conhecer tudo e tudo será perfeito. Mas aqui nessa vida, né, deste lado da eternidade, nós não teremos todas as respostas. E durante a nossa caminhada de fé, nós muitas vezes vamos para Deus, como os discípulos de João Batista, dizendo assim, Deus, eu não esperava que isso fosse acontecer comigo, não era isso que estava nos meus planos. Eu esperava que as coisas fossem diferentes, eu esperava que o Senhor agisse agora, eu esperava que o Senhor curasse aquele membro da minha família e o Senhor não o curou, eu esperava que o Senhor fosse me abençoar para que eu tivesse um bom emprego e que as coisas estivessem bem para mim financeiramente, mas elas não estão. Deus, por quê? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? As dúvidas são muitas, queridos. Mas quando a dúvida ela nos leva para Deus numa posição de submissão, ela é uma dúvida boa. Quando ela nos faz questionar a bondade de Deus e nós queremos abandonar a Deus, virar as costas para Deus, aí isso virou incredulidade. Muita gente que tem certeza de tudo, na verdade, acaba sendo incrédulo, porque confia não em Deus, mas confia nas suas próprias respostas. Né? Não, nós não confiamos nas nossas próprias respostas. Existem momentos em que nós não teremos respostas, mas vamos crer em Jesus, vamos crer na sua bondade, vamos crer que ainda que nós não entendamos aquilo que Jesus está fazendo, Ele é o nosso Senhor e Ele sabe o que é melhor para nós e nós nos submetemos à sua vontade. É isso que nós vemos, aprendemos aqui sobre a dúvida. Então, mais à frente, no versículo 36, nós vemos a última história. Eu também separei apenas alguns versículos. Eu quero convidar você a ler com mais carinho esse texto depois e meditar no seu tempo de devocional. Mas no versículo 36, nós vemos o seguinte. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse um profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Vamos parar por aqui e depois a gente vai seguir, mas aqui já existem alguns detalhes curiosos. Este homem chamado Simão convida Jesus para ir à casa dele, um ato de respeito. Quando ele chega lá, essa mulher, juntamente com outras pessoas, se reúnem ali ao entorno de Jesus. Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. E essa mulher, uma pecadora, quando o texto diz uma mulher pecadora, muito provavelmente era uma mulher cuja conduta era conhecidamente imoral, talvez uma prostituta. Esse texto parece que se repete nos outros evangelistas, mas na verdade o relato de Lucas parece ser diferente. Parece que isso aconteceu duas vezes na vida de Jesus, né? De uma mulher vir e se debruçar sobre seus pés, chorar e secar os seus pés com os cabelos. Os outros evangelistas dizem que isso aconteceu próximo à crucificação de Jesus. Lucas é o único que diz que isso aconteceu neste momento do ministério de Jesus. Mas, de qualquer forma, essa mulher, uma mulher de má fama, uma mulher que provavelmente era uma prostituta, se inclina aos pés de Jesus e começa, então, a ungir os pés de Jesus com óleo, um óleo caríssimo, né? E vai lavando os pés de Jesus e começa a chorar, e aí aquele unguento se mistura com lágrimas, e ela solta os seus cabelos, um ato bastante incomum para uma mulher judia daquela época, elas não soltavam o cabelo, ela solta o cabelo, mostrando que ela não estava nem aí porque as pessoas iam pensar dela. Ela seca os pés de Jesus. E aquele homem diz: se este homem, falando sobre Jesus, fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Preste um pouquinho de atenção nessa fala dele. Esse homem convida Jesus como um convidado de honra, mas no seu coração ele não honra Jesus. Ele não acha que Jesus é mestre, ele não acha que Jesus é Senhor. Ele diz: se este aí, se esse cara fosse profeta, porque eu não acho que ele é, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, ele saberia o que ela faz. Ele conseguiria ter um poder de discernimento e saber quem ela é de fato. E aí então, Jesus diz assim: Simão. E ele responde: diga, mestre. Olha só que bonita é a fachada do hipócrita. Lá dentro ele está dizendo: se esse cara fosse um profeta. E aí quando Jesus fala com ele, ele diz: sim, mestre. Ele não queria que Jesus era mestre, ele era um hipócrita. E Jesus então diz para ele, ele conta uma história de um homem, de dois homens, perdão, um que devia 500 denários para o seu senhor e um homem que devia 50 denários. Uma dívida 10 vezes maior do que a do outro. E ambos são perdoados. E Jesus pergunta: Simão, qual desses dois homens vai amar mais aquele que o perdoou? E Simão fala: eu acho que aquele cuja dívida era maior, aquele cara vai amar mais o cara do que o outro. E Jesus falou: exatamente. Vês esta mulher, no versículo 44, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de me beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, como se faz com convidados de honra, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Preste atenção no que Jesus está dizendo para Simão. Simão, você acha que eu provaria que eu era um profeta se eu soubesse quem era essa mulher? Eu estou discernindo o que está no seu coração. Jesus sabia o que estava acontecendo no coração de Simão. E ele prova isso com aquela história. E ele diz: olha, não é preciso eu ter um discernimento espiritual para saber o que esta mulher pensa de mim ou para saber o que você pensa de mim. Porque aquilo que está oculto no seu coração se manifesta pelas suas obras. Você não acredita que eu sou mestre coisa nenhuma. Você não acredita que eu sou senhor coisa nenhuma. Você está pensando isso no teu coração. Você acha que ninguém está vendo isso, que ninguém está ouvindo isso. Bom, eu não só sei disso, como eu quero te mostrar que isso está estampado nas suas atitudes. Você não me honrou desde o momento que eu entrei aqui. Você me convidou, mas você não me deu água para lavar os pés. Você não me deu um beijo. Você não me ungiu com óleo. E essa mulher, ela demonstrou com atitudes, eu não preciso saber do pecado oculto do coração dela. As atitudes dela mostram para mim quem ela pensa que eu sou. Porque ela me beijou os pés, ela derramou óleo sobre mim, ela me recebeu com as suas lágrimas, está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Então, Simão, essa é a primeira coisa. A nossa fé, ela se demonstra em atitudes. E a fé desta mulher pecadora está sendo demonstrada nas atitudes dela. E a sua falta de fé também. Então, os nossos segredos dos nossos corações não ficam ocultos só para nós. Eles se manifestam na nossa vida. Não adianta a gente dizer que a gente acredita em Jesus, mas se lá no nosso coração nós não honramos a Deus, isso vai aparecer nas nossas atitudes e como nós vivemos a vida. E da mesma forma, se nós amamos a Jesus, mesmo que nós possamos cair em pecado uma vez ou possamos estar vindo de uma situação de pecado, a nossa transformação também vai ser evidente às pessoas. E Jesus então diz para ele: olha, quem muito ama é quem muito é perdoado. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Ah, peraí, então quer dizer que tem gente que é mais perdoada do que outras? A gente aprende que pecado é tudo igual, né? Todo mundo tem que ser muito perdoado, todo mundo é igualmente pecador. é verdade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você acha que você não tinha muitos pecados para ser perdoado, porque você é uma pessoa muito boa, então se alguém disser para você, olha, você foi perdoado por Jesus, você vai dizer, ah, tudo bem, eu só devia ter uns 10 pecadinhos, eu quase não peco, né? Então você não vai valorizar tanto assim o perdão de Jesus. Mas se você é uma pessoa que tem consciência do seu pecado, e alguém chega para você e diz, olha, você foi perdoado por Jesus, você que tem consciência do pecado vai dizer, eu não acredito, eu tinha muitos pecados, Deus me ama muito. E essa pessoa vai amar mais a Deus. Então, a questão é que todos nós, quando somos perdoados por Deus, somos perdoados da mesma quantidade de pecados, talvez. Mas as pessoas orgulhosas, que acham que precisam menos do perdão de Deus, elas não vão amar a Jesus. Hoje em dia, no Brasil, né, no momento que nós vivemos, existem muitas pregações que minimizam o pecado, né? Que não falam tanto sobre o pecado, não falam que as pessoas estão erradas diante de Deus, que os nossos pecados nos separam de Deus. Então tem gente que tenta deixar isso de fora. Isso é dizer, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E sabe por que isso não funciona? Porque isso gera pessoas orgulhosas, pessoas mimadas. Pessoas que dizem assim, ah, Jesus me ama, mas eu não tinha mesmo. É lógico que Jesus vai me amar, porque eu sou muito bom, eu sou amável. Quando a gente deixa de falar sobre o pecado, a gente diminui o valor do amor de Deus. Mas quando nós falamos sobre o pecado, a realidade do pecado, os efeitos do pecado, a maldição do pecado, e aí então nós deixamos isso muito claro para depois dizer, olha, mas o amor de Deus é muito maior que essas coisas, aí sim nós estamos glorificando a Jesus e estamos exaltando o amor de Deus. O que eu quero dizer para você é simples. Não seja uma pessoa orgulhosa, mas tenha convicção de quem você era antes de Jesus. Lembre-se de onde Jesus te tirou. Faça um exercício simples. Pega uma folha de papel, uma caneta e comece a escrever todos os pecados que você sabe que você já cometeu desde quando você nasceu. Você vai ver que vai faltar folha de caderno. Aí talvez você fale assim, puxa vida, Jesus me perdoou demais. Realmente, eu não fiz nada para merecer o amor de Deus. Porque se você não fizer isso, se você não estiver consciente de quão perdido você estava sem Jesus, talvez o perdão e o amor de Deus não façam tanto sentido para você. Porque aquele que foi muito perdoado, muito ama. Eu quero ser uma pessoa que está sempre se lembrando do quão foi perdoada. A oração do Pai Nosso deixa isso sempre vívido na nossa mente, né? Quando nós oramos na estrutura da oração do Senhor. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Estamos sempre pedindo perdão. Todas as vezes que oramos, precisamos pedir perdão, precisamos nos lembrar dos pecados, precisamos nos lembrar e precisamos avaliar a nossa vida se em alguma coisa temos desagradado ao Senhor, porque este exercício vai nos fazer estar em contato com o perdão e sempre valorizando o sacrifício de Jesus. Amém? Bom, alguns princípios importantes que nós aprendemos na nossa aula. 4 princípios. Em primeiro lugar, sejamos pessoas respeitosas e humildes, sempre buscando servir. Este foi o exemplo do centurião romano. Ele, apesar de ser um homem de autoridade, usava sua influência em benefício dos outros, em benefício dos judeus, quando construiu a sua sinagoga, em benefício do seu servo, buscando cura quando ele estava doente. Ele era respeitoso com aqueles que eram de uma etnia diferente, eram judeus e ele não era, e ele não achava que ele era melhor do que eles por causa disso, mas ele respeitava os judeus, respeitava a religião dos judeus. Então nós precisamos ser pessoas que são amáveis, que são humildes, que são respeitosas, né? A Bíblia fala que nós temos que pregar a verdade, mas fazer isso de maneira respeitosa, com boa consciência. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Precisamos oferecer resposta uma apologética às pessoas que nos perguntarem qual é a razão da nossa esperança, mas temos que fazer isso com boa consciência. Precisamos ser amáveis, precisamos respeitar as pessoas nas suas escolhas. Deus as respeita. Isso não quer dizer que elas não terão consequências na eternidade por causa disso, mas elas estão no direito que Deus concedeu a elas e precisamos fazer isso com respeito. Precisamos pregar o evangelho com muito respeito. E com certeza, o evangelho pregado com respeito vai ser muito mais bem assimilado por essas pessoas do que um evangelho truculento. A fé que agrada a Deus é aquela que reconhece a autoridade de Jesus sobre todas as coisas e se submete a ela. Veja só que a fé que foi elogiada por Jesus, a fé do centurião romano, não é uma fé que se impõe, uma fé que determina para Deus o que ele tem que fazer. Pelo contrário, é uma fé que reconhece que Jesus é Deus e se submete à vontade do Senhor, se submete a Jesus. É uma fé que se submete a Deus, isso é lindo. Tem tanta gente falando aí que a fé que agrada a Deus, que a fé que Deus quer que você tenha, é uma fé que sai atropelando tudo, que sai declarando e determinando que Deus vai fazer, que Deus tem que fazer isso, que Deus vai... Não, a fé que Jesus elogiou foi uma fé que se submeteu, uma fé que reconheceu que diante do poder de Deus não existem limites geográficos, de tempo, espaço. Jesus é Senhor sobre todas as coisas e nós podemos confiar na sua vontade. Terceiro lugar, a fé cristã não elimina as dúvidas, mas crê que Jesus é a resposta para todas elas. A ciência, ela é o primado da dúvida. Sobre todas as respostas, sempre vai ter ainda uma pergunta. E a fé cristã é o primado da resposta. Ainda que hajam muitas perguntas, Jesus sempre vai ser a resposta para todas elas. Então, na nossa vida cristã, a gente vai experimentar dúvidas, a gente vai experimentar momentos de incerteza, mas nós temos alguém que está ao nosso lado, é o Espírito Santo. Ele é o Paracletos, ele nos consola, ele está conosco. E mesmo nos momentos de dúvida, nós podemos orar e descansar na vontade do Senhor. Em último lugar, quem reconhece os próprios pecados será mais grato pelo perdão de Deus. Então, você quer estar em íntima comunhão com o Senhor, você quer amar o Senhor acima de tudo, você quer se entregar a Ele de todo o coração, então pare um pouco para pensar em quão grande amor Ele derramou sobre você. Pense sobre os seus erros, pense sobre as suas falhas, pense sobre as suas limitações, pense sobre aqueles sentimentos e pensamentos que ninguém viu, como Simão, né? Estava lá no seu coração. O nosso Senhor Jesus nos conhece como nós somos. Ele sabe que nós pecamos muitas vezes em pensamentos, em sentimentos, e Ele mesmo assim, mesmo sem precisar fazer isso, Ele se move de íntima compaixão por nós e nos perdoa dos nossos pecados. Isso nos deve fazer amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. É isso aí. Então, domingo que vem nós retornamos e aí nós vamos cobrir dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9 de Lucas, na próxima aula. Então, estuda esses textos aí durante a semana e que Deus dê para você uma ótima semana e que Ele também abençoe você e sua família. Até a próxima!